Diz que, por enquanto, ainda não tem outras informações e aí a gente já consegue ver o impacto disso no radar aqui para o motorista que segue, então, no sentido Gama. Está saindo ali da EPE acessando, finalzinho da EPE acessando a altura do Catetinho, no acesso ao Gama, já com retenção também neste sentido. O motorista que segue no sentido contrário, sentido plano piloto, enfrenta trânsito tranquilo ali no finalzinho do Gama, no acesso já a 065, já próximo ao Catetinho. Trânsito bom neste momento. Isso vale também para quem está saindo ali da 040, Santa Maria, neste momento com trânsito tranquilo também no acesso à EPEASUL. O trânsito só piora ali já próximo à Candanga, para quem está acessando ali a EPEASUL também. Na altura da garagem da Viplan, por ali, trânsito um pouco mais carregado neste momento, na altura ali do Parque Shopping. Ainda atualizando a situação ali na saída de Samambaia, finalzinho da 060, também com trânsito ainda lento por ali, até a altura da fábrica da Coca-Cola, o motorista enfrentando lentidão neste momento. O radar que a gente acompanha aponta um acidente também no trecho ali próximo ao DER, mas não temos atualização ainda sobre isso. O fato é que o trânsito está bastante carregado ali naquele ponto, 23 km por hora de média para o motorista que passa por ali. E ontem falamos sobre aquele caso do tenista Júlio César, o Cezinha, que está em coma em um hospital na França, que apresentou, né, piora no quadro de saúde, dificultando ainda mais o retorno dele ao Brasil. Essa informação é da esposa dele em uma publicação nas redes sociais. Segundo ela, a piora é consequência de uma nova infecção. Ele participou em maio, durante uma viagem para celebrar os 20 anos de casamento e acompanhar também o torneio Roland Garros. Ele passou mal e aí no hospital em Paris recebeu o diagnóstico então de dermatomiosite, uma doença autoimune que causou inflamação crônica nos músculos e na pele. A gente trouxe ontem, inclusive, informações sobre essa doença autoimune. No caso dele, os pulmões foram severamente comprometidos. A Confederação Brasileira de Tênis, inclusive, tem usado ali as redes sociais para fazer uma campanha para pedir ajuda, sobretudo ali a comunidade do tênis, para poder contribuir com aquela vaquinha online que a família tinha feito para receber essas contribuições, porque a intenção é trazê-lo de volta ao Brasil, já que eles conseguiram uma vaga de internação em São Paulo pelo SUS. Agora, uma nota triste aqui para o jornalismo do Distrito Federal. Uma colega nossa, a Érica Leal, que era repórter da TV Record, morreu ontem aos 47 anos, após passar cerca de 2 meses internada e em coma. A jornalista trabalhava na emissora desde 2019 e deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte após sofrer um acidente doméstico. Ela deixou 2 filhas de 19 e 17 anos e, ainda de acordo ali com a emissora, ela já estava internada em coma induzido desde que deu entrada no hospital depois deste acidente. Érica, inclusive, que teve passagem aqui pela CBN antes de ir à Record. Então a gente deixa aqui as nossas condolências, nosso abraço aí para os familiares e amigos dessa colega que era querida por todos também nos bastidores, uma profissional exemplar ali também à frente das telas. Já tem gente comentando aqui também sobre o alerta para baixa umidade, falando que agora começou a seca aqui no Distrito Federal, temperatura baixando, a temperatura mínima ontem foi 13 graus, hoje chegou aos 12, a máxima podendo chegar ali por volta dos 26 graus, e aí o IMET fala sobre aquela amplitude térmica, né, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, que hoje, por exemplo, chega a 14 graus de diferença, e aí não tem corpo que aguente, né? Tem que hidratar bastante, descansar e evitar esse solzão aí nos períodos mais quentes. porque não tem previsão alguma de chuva nos próximos dias, umidade caindo cada dia mais. Hoje, primeiro dia ali de alerta, com alerta amarelo para a baixa umidade, com risco para a saúde, inclusive para incêndios florestais aqui na capital. Então, redobrar aqueles cuidados, aqueles alertas de saúde, que quem mora aqui no DF já está também careca de saber sobre isso. Pai e um filho foram presos em Ceilândia após participarem de um racha e quase envolver um terceiro motorista em um acidente de trânsito. Os dois também ameaçaram o condutor, que reclamou da imprudência deles. O caso aconteceu no setor O de Ceilândia na noite de segunda-feira. De acordo com a denúncia, um dos envolvidos afirmou que iria para casa buscar uma arma. Foi quando ele acionou a polícia. Os PMs seguiram até o endereço informado e encontraram os suspeitos em frente ao endereço. Quando, durante a abordagem, os dois desobedeceram às ordens da equipe, resistiram à prisão e desacataram os militares. Diante do flagrante, os policiais entraram na casa e apreenderam uma pistola calibre 9mm de uso restrito, além de 44 munições que estavam guardadas em um cofre. Os suspeitos se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas o exame clínico realizado no IML confirmou o consumo de bebida alcoólica. O pai e o filho vão responder pelos crimes de ameaça, desacato, resistência e desobediência. 8 horas 27 minutos. Até já.
Trabalho SA com Estela Campos.
Olá, tudo bem? A pergunta de hoje é: por que eu acabo sempre deixando tudo para amanhã? A resposta é: porque você aprendeu a procrastinar. E o que que é isso? É empurrar as coisas até o limite da entrega. Quando você está com muitas coisas para fazer, às vezes renegociar prazos pode ser uma saída honrosa para não atrasar. Mas uma vez que você tenha conseguido esticar esse tempo de entrega, tenha consciência que vai precisar cumpri-lo. No trabalho, a gente renegocia a entrega uma vez. A segunda, já passa a sensação de que você não consegue cumprir com a sua palavra. Então, pense bem quando estabelecer uma nova data. Lembre que o seu atraso pode prejudicar o trabalho de outras pessoas que estão contando com você. Os prazos existem porque permitem ajustes e revisão do que está sendo entregue. Virar a noite trabalhando porque deixou tudo para o último minuto só aumenta a chance de você cometer erros. Não adianta se entupir de café, o sono vem junto com a desatenção. Eu sei que às vezes a nossa tendência é jogar para frente as tarefas mais chatas ou difíceis, mas pense que se você começar pelas mais complicadas, isso vai ajudar a controlar a sua ansiedade e te trazer uma sensação boa de que você está progredindo. Não adianta achar que as pessoas vão ter paciência porque você é talentoso. Então, arranca logo esse band-aid e comece logo pelo mais complicado. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, manda aqui pra gente no trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
Ainda antes do repórter CBN, deixa eu atualizar para você a participação da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino na Liga das Nações. Jogo disputado em Osaka contra a seleção do Japão. Vencemos o primeiro set, 25 a 20. Perdemos o segundo set, 25 a 19. Está em andamento o terceiro set agora. E eu aproveito até para esclarecer a ouvintes que escreveram para cá, porque agora há pouco eu disse que a Liga das Nações de Vôlei é o principal torneio de vôlei de seleções anual que temos. E aí alguns ouvintes ligaram, escreveram, dizendo assim: não, Milton, você está enganado. Os torneios mais importantes são a Olimpíada, Mundial, etc. e tal. Então eu vou repetir a frase que eu disse agora há pouco. A Liga das Nações de Vôlei é o principal torneio anual de seleções que nós temos, disputado todos os anos, como era inclusive o Grand Prix. Então foi por isso que eu fiz essa ressalva aqui do anual, né? sim, nos anos de Olimpíada. A Olimpíada é muito mais importante, mundial, enfim, tem uma série de outras competições aí. Mas, de qualquer forma, fica isso. Portanto, nesse momento, que é o que nos interessa, 25 a 20 no primeiro set, 19 a 25 no segundo set, está empatada a partida contra o Japão, das mais difíceis nessa etapa. 8:30.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O Banco do Brasil fechou um contrato de 2 bilhões e 300 milhões de reais com os Correios para serviços postais convencionais, especiais e telemáticos no país e no exterior. O contrato tem prazo de 60 meses. O acordo substitui o anterior, assinado em 2018, com valores atualizados pela inflação. O Banco do Brasil informou que não fez licitação porque considerou não haver competição possível. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas possa justificar uma intervenção armada americana no Brasil. O Departamento de Estado argumenta que a medida tem o objetivo exclusivo de combater narcoterroristas, conforme as prerrogativas soberanas dos Estados Unidos. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York permanece fechado após autoridades dos Estados Unidos interditarem a área por causa do risco de desabamento de um prédio vizinho que está em reforma. A retomada do atendimento deve ocorrer apenas quando houver condições de segurança para reabrir o edifício. Um avião cargueiro que desapareceu no trajeto entre os Emirados Árabes Unidos e o Paquistão havia reportado uma falha no sistema de navegação minutos antes de desaparecer dos radares. A aeronave levava 5 tripulantes. Autoridades paquistanesas suspeitam de que um avião tenha caído no Mar Arábico. Buscas são realizadas no local. Dados do serviço de monitoramento Flight Radar 24 mostram que a aeronave apresentou um comportamento incomum antes de sumir. Em menos de um minuto, o avião perdeu a altitude, recuperou e, em seguida, iniciou uma descida acentuada. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Ontem eu falei sobre as vantagens de ter um cartão de crédito nas férias. Para quem tem viagem programada ao exterior, outro recurso interessante é a conta global. Ela é uma conta em dólar ou euro que funciona no mundo todo. Você pode abrir essa conta em poucos minutos pelo app do PicPay, sem custo nem taxa de manutenção. Aí é só transferir o seu dinheiro da conta normal para a conta global à medida que precisar, tudo pelo app. A conversão é feita na hora e tem um detalhe importante. A conta global do PicPay usa a cotação comercial da moeda, que é mais vantajosa em relação à cotação turismo, usada para comprar dinheiro em espécie, em casas de câmbio ou bancos. É possível adicionar a conta global à sua carteira virtual no celular, ou também solicitar o cartão físico para poder pagar as suas compras e para sacar em moeda local nos caixas eletrônicos de mais de 180 países. Quem é cliente Epic, que é o segmento premium do PicPay, tem mais uma vantagem. O saldo em dólar rende 4% ao ano. Então, se colocar um dinheiro lá para a viagem e não usar tudo, pode manter na conta para a próxima viagem que ele valoriza. Essas foram minhas dicas de hoje, mas amanhã eu tô de volta. E lembrando, o site do É da Sua Conta já está no ar com os últimos programas. picpay.com/é da sua conta.
8h35. Temos informações em Brasília a respeito de uma operação da Polícia Federal. Marina Dantas, bom dia.
Oi, Nadédia. Bom dia para você e a todo mundo que nos acompanha. A Polícia Federal cumpre hoje 180 mandados de busca e apreensão, 93 mandados de prisão e outras medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário em 14 estados na Operação Força Integrada 3. A ação, realizada por 18 forças integradas de combate ao crime organizado, está sendo realizada no Amapá, Acre, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Bahia, contra os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo de cargas, por exemplo. Ainda não há informações sobre a quantidade de presos e de objetos que foram apreendidos. As investigações seguem agora para apuração dos fatos e eventual identificação de outros envolvidos. As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, conhecidas como FICOS, reúnem instituições de segurança pública federal e estadual para atuação integrada em investigações sobre organizações criminosas. Elas são coordenadas pela Polícia Federal, mas reúnem também integrantes das polícias civil, militar e penal, da Polícia Rodoviária Federal e das Secretarias de Segurança Pública para o combate a grupos criminosos. Nadédia.
Muito obrigada, Marina Dantas, em Brasília.
8 horas e 37 minutos. Ainda ontem, na edição do Jornal da CBN, nós trouxemos para você a informação da morte do autor de novelas, Benedito Rui Barbosa. Ele que estava com 95 anos, morreu em razão de complicações de insuficiência renal crônica. Tivemos o funeral e, claro, uma série de homenagens a essa figura extremamente importante para a cultura brasileira. Vamos acompanhar.
Benedito Rui Barbosa deixa um dos maiores legados da dramaturgia brasileira. Autor de novelas que marcaram gerações, ele morreu aos 95 anos em razão de complicações de insuficiência renal crônica. A morte foi confirmada nesta terça-feira pelo Hospital do Coração em São Paulo, onde ele estava internado. O velório foi realizado no Funeral Home, na Bela Vista, região central da capital. A cerimônia começou às 3 horas da tarde e o público pôde prestar as últimas homenagens ao autor durante uma hora. A filha dele, Edmara Barbosa, afirmou que, apesar da tristeza, Benedito teve uma passagem tranquila.
Ele foi bem, foi tranquilo, a gente estava junto e ele fez uma passagem tranquila. Foi tudo bem, ele está bem. Acho que o legado dele fica, né? Ele cumpriu a missão dele, ele retratou o Brasil com muita honra, muita dignidade, né? Ele era um brasileiro nato, gostava, tinha a raiz dele aqui. E ele procurou honrar o trabalho dele, honrar a missão dele, né, até o fim. Todas as novelas dele sentiam muito da vivência dele, né, do campo, das histórias de vida dele. E acho que isso conectava as pessoas, né?
Com mais de 6 décadas de carreira, Benedito Rui Barbosa ajudou a transformar a teledramaturgia brasileira ao retratar a vida no campo, a imigração italiana e grandes histórias de amor. A estreia na televisão foi em 1966, na TV Tupi, com Somos Todos Irmãos. Já em 1971, Benedito Rui Barbosa escreveu a primeira novela das 6 da história da TV Globo, Meu Pedacinho de Chão. O sucesso do folhetim, que era simultaneamente exibido pela TV Cultura, o gabaritou para ocupar a faixa horária. Foram 11 novelas das 6 até 1990.
Consegui provar que podia se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né? De apoio. Falava de tudo, né?
Depois vieram sucessos como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer e Terra Nostra, novelas que marcaram diferentes gerações. A comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, destacou a importância de Benedito para a TV brasileira.
Vai embora um dos grandes autores da televisão, da nossa teledramaturgia. Ele criou histórias de amor, assim, arrebatadoras. A gente ficava grudado na tela. E ele também, a outra grande marca dele era o amor que ele tinha pelo Brasil, né? Pela vida no interior, pelo universo rural. Isso marcou muito a carreira dele. Pantanal, Renascer, Rei do Gado, essas novelas todas, ele foi um autor muito prolífico.
A morte do dramaturgo também repercutiu entre artistas. A atriz Cristiana Oliveira agradeceu pela oportunidade de interpretar Juma na primeira versão de Pantanal. O ator Tony Ramos definiu Benedito como um homem criativo e destacou que ele entendia a alma do brasileiro. A cantora Maria Bethânia, que embalou muitas trilhas sonoras de novelas do autor, afirmou que ele foi um dos fundadores da teledramaturgia brasileira. Em nota, o governo de São Paulo lamentou a morte de Benedito e ressaltou o legado deixado para a cultura brasileira. De São Paulo, Lucas Taveira.
Agora 8 horas 41 minutos, em destaque no Jornal Globo, a informação de que a Procuradoria-Geral da República defendeu a responsabilização disciplinar do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, na sindicância instaurada para apurar duas denúncias de importunação sexual contra o magistrado. O parecer foi assinado pelo subprocurador-geral José Adonis e encaminhado ao procedimento no âmbito do tribunal. A defesa de Marco Buzzi nega as acusações e sustenta que o ministro não praticou nenhuma conduta irregular. Essa manifestação da PGR diz que há, sim, elementos suficientes para a adoção de medidas disciplinares. Cabe agora ao STJ analisar esse parecer e decidir os próximos passos da sindicância. A expectativa é que a corte concorde com a opinião da PGR. Buzzi passou a ser investigado depois que duas mulheres relataram episódios de importunação envolvendo o ministro. A primeira denúncia foi em fevereiro por uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos do magistrado, que afirmou que foi alvo de toques sem consentimento durante um encontro social. Depois, uma segunda mulher, que teria trabalhado no gabinete do magistrado, apresentou um relato semelhante, ampliando a apuração interna. As denúncias estão nessa sindicância do STJ, um procedimento de natureza administrativa que independe de eventual responsabilização na esfera criminal. Esse parecer da PGR diz que os elementos da investigação justificam que o ministro seja responsabilizado de maneira disciplinar. A decisão final cabe ao STJ, que deve julgar o processo no plenário em agosto, quando o tribunal retoma as atividades depois do recesso.
8h43 agora, deixa eu trazer uma outra informação para você aqui do mundo da tecnologia, que é extremamente interessante, porque fala sobre a segurança dos nossos dados, ou a insegurança dos nossos dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, instaurou um processo de sanção contra uma organização social que atua na administração de unidades de saúde em vários estados, pelo acesso indevido aos dados de 500 mil pacientes durante um ataque hacker. Esse ataque aconteceu no ano passado. A agência investiga falhas do Instituto Saúde e Cidadania na proteção de informações, que inclui históricos de exames, prontuários e diagnósticos, além de dados pessoais. A organização social presta serviço em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas, Piauí e Tocantins. Em nota, o Instituto afirmou que análises realizadas após o ataque cibernético não identificaram evidências de extração, exfiltração ou divulgação indevida de dados pessoais. No entanto, tudo isso está sendo investigado e a ANP instaurou agora este processo de sanção contra o Instituto Saúde e Cidadania, o que chama a atenção para o fato de que nós, até por uma questão de acessibilidade, facilidade, necessidade, acabamos entregando os nossos dados às diferentes instituições. E essas instituições têm responsabilidade sobre o armazenamento destes dados. E existe, inclusive, a Lei de Proteção de Dados, que é muito séria aqui no Brasil e que nos ajuda neste controle. Por isso, todo vazamento que acontece tem que ser investigado e as empresas, instituições que não tiveram o devido cuidado devem ser responsabilizadas. 8h45.
Minuto Sebrae. O prazo para entrega da declaração anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual terminou em maio. Mas quem ainda não enviou o documento deve regularizar a sua situação o quanto antes. A entrega da declaração continua sendo obrigatória. As informações com a analista do Sebrae, Laila Caldas.
O MEI deve regularizar a sua situação o mais rápido possível, para não ter problemas com seu CNPJ. O atraso no envio gera uma multa mínima de R$ 50,00 ou de 2% ao mês, incidente sobre o valor dos tributos declarados. Então, quanto mais rápido a declaração for enviada, menor será o valor da cobrança. O procedimento é simples e feito todo pela internet no portal do empreendedor. Basta acessar a área da declaração anual, informar o CNPJ, selecionar o ano calendário correspondente e preencher os dados de faturamento da empresa, separando as receitas de comércio, indústria ou prestação de serviços.
Para informações, ligue 0800 570 0800.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
A edição da manhã do Panorama CBN já está pronta para você se atualizar. Eu, Gabriel Freitas, te conto que a trégua entre Estados Unidos e Irã desmoronou de vez, com Donald Trump anunciando o fim do cessar-fogo e novos ataques no Oriente Médio, o que deve pressionar o preço do petróleo. Na edição de hoje, você também vai entender a fase final da decisão sobre o tarifaço de 25% contra produtos brasileiros, depois do encerramento das audiências públicas em Washington. A gente ainda fala da operação da Polícia Federal que prendeu Márcio Canella, aliado de Flávio Bolsonaro no Rio, e mira um grupo suspeito de lavar dinheiro em postos de combustíveis, movimentando bilhões de reais. Esses e outros assuntos estão no Panorama CBN, no site, no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio.
8h47.
E 48 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal. E uma unidade móvel vai fazer a coleta de sangue de doadores em Sobradinho 2 nesta quinta-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. O agendamento para os voluntários já está disponível no site do Agenda DF. A equipe também vai atender doadores não agendados, conforme a capacidade de atendimento. Lembrando sempre, para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam de autorização, pesar acima de 51 quilos, estar alimentado e apresentar um documento oficial com foto. O Hemocentro lembra que esta época de férias escolares cai muito o volume ali de doações recebidas por eles, principalmente por conta das pessoas que viajam e se ausentam durante essa época do ano. E também trazendo uma nota bacana aqui de uma ação feita hoje pelo pelotão de motos do Batalhão de Policiamento Rodoviário. Eles fizeram a realização de doações de sangue hoje e amanhã
O sargento Osiel Xavier mandou aqui pra gente. Serão no total 25 policiais que vão fazer essa ação conjunta. A ação será na sexta-feira também. Então, parabéns aí pro Batalhão de Policiamento Rodoviário. Uma outra nota também: saiu o resultado do programa Jovem Senador e o estudante Caleb Fernandes Gomes, aqui do Distrito Federal, foi o primeiro colocado na etapa estadual no Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte. A professora dele, a Érica Correia, também selecionados para participarem lá da vivência legislativa. Parabéns ao Caleb. Mariano Machado aqui comigo no estúdio, trazendo outros destaques do noticiário local. Mari, bom dia para você.
Bom dia, Igor. Bom dia, ouvinte. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília. E hoje, no nosso tema do dia, a gente vai bater um papo com o diretor do Conselho Federal de Química a respeito de um manual que foi lançado recentemente pela entidade, e que traz orientações a respeito da manipulação de produtos químicos, principalmente na contratação de serviços. É um manual voltado a síndicos, ou seja, pensando muito na contratação desses serviços em condomínios, sobretudo, mas que vale com dicas para toda a população. E aí eu destaco, né, Igor, super comum a gente ver até vídeos nas redes sociais ensinando a fazer aquelas receitas caseiras que a pessoa sai misturando um monte de produto químico para limpar o box do banheiro. Coloca água sanitária, coloca vinagre, coloca mil e um produtos de limpeza.
E até meme na internet, perigoso, né? Falando assim, se eu não sentir ali uma tontura limpando, a limpeza não tá valendo. Mas aí é mais perigoso do que recomendado, né, Mari?
Completamente perigoso. Os riscos são grandes. A pessoa cria ali um novo composto, não sabe o que pode sair daquilo. E aí você quer limpar uma pia e acaba correndo risco de um acidente super sério. Então a gente vai bater esse papo, né, com o Jonas Comin, ele que é diretor do Conselho Federal de Química, trazendo todas essas orientações. Eu citei esse exemplo, né, dos produtos de limpeza, mas há uma série de questões que envolvem a contratação de produtos químicos e que muitas vezes a gente sequer imagina. Por exemplo, alguns casos que chamaram atenção, ganharam noticiário recente de explosões em apartamentos após um serviço de impermeabilização de sofá. Quer dizer, você nem imagina que aquilo vai acontecer e pode virar uma fatalidade.
Manutenção de piscina com cloro, teve aquele caso em São Paulo na academia, né, que duas pessoas morreram por conta da quantidade de cloro ali na piscina. Né?
Exatamente, muito bem lembrado, cloro em piscinas, a própria dedetização de áreas comuns dos prédios, né, que também é um serviço muito comum contratado, né, pelos síndicos, pelos moradores, vem a dedetização nas áreas comuns, tem a dedetização também nas unidades, né, nos apartamentos, enfim. A gente está falando aqui de riscos de envenenamento, risco de incêndios, de explosões, ou seja, é preciso todo cuidado com a manipulação desses produtos químicos, é preciso contratar empresas especializadas, empresas confiáveis, né, que saibam o que estão fazendo, que estejam devidamente licenciadas. Então é esse nosso papo para daqui a pouquinho no tema do dia. Lembrando que os ouvintes podem sempre participar conosco. Nosso WhatsApp está aberto, número 996669673. Hoje também é dia de Assim é Brasília, com Cássio Tione, que vai destacar um estudo feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual o Cássio faz parte. Estudo que fala da violência doméstica e dos casos que se repetem. Segundo esse levantamento, que integra o Atlas da Violência, duas em cada três mulheres atendidas em unidades de saúde após sofrerem violência doméstica em 2024, relataram que não se tratava da primeira agressão. E a gente traz, de vez em quando, casos aqui de tentativas de feminicídio, de agressões das mais variadas, em que o agressor já tem passagem criminal implicado ali na Lei Maria da Penha. Cássio vai destacar um pouquinho pra gente. São estudos que mostram, né, como a sociedade está falhando com essas vítimas, como o Estado está falhando com essas vítimas e como o nosso caminho ainda é muito longo para entender os quadros de violência doméstica, e, sobretudo, para preveni-los, para evitá-los, para impedir que esses casos ocorram. Destaque para daqui a pouquinho com o Cássio Tione no Assim é Brasília. Também temos hoje o nosso CBN Saúde. A gente está no mês de prevenção, de cuidados com a saúde ocular. A gente vai destacar quais são as principais condições, né, que podem afetar a visão, as principais doenças que podem, inclusive, levar à cegueira. Dados importantes da Organização Mundial de Saúde mostram que 75% dos casos de deficiência visual poderiam ser evitados com prevenção ou tratamento. Então, a gente vai tirar também algumas dúvidas, vamos falar sobre os casos mais comuns, vamos falar sobre cuidados com os olhos, por exemplo, fotossensibilidade, proteção, né, em relação ao sol, secura,
você,
gente.
Você tem sensibilidade, Mari?
Até que eu não tenho muito.
Nossa, eu tenho bastante.
Tem?
Tenho. Principalmente em dia, nem tão ensolarado, mas em dia nublado ali, que o céu tá branco.
Sei.
Tá refletindo tudo ali, eu sinto bastante isso.
Então fica ligado na nossa entrevista daqui a pouquinho. E para fechar, a gente tem também o nosso quadro Redes Sociais. A gente vai falar sobre as tecnologias envolvidas nesta Copa do Mundo. É VAR, é chip na bola, tem de tudo.
Valeu, Mari. 8h55.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Por meio viene também Nico, vai Lautaro, esperalo a Nico, viene el centro, viene arriba, cabezazo, gol!
Vinícius Coelho, bom dia para você.
Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Nadédia. Estou no aeroporto de Newark, embarcando para Boston para fazer França e Noruega, para fazer França e Marrocos. Mas falando de Lionel Messi, como estou ouvindo vocês falando sobre Lionel Messi há minutos.
E falava aqui com os ouvintes de São Paulo, me chama a atenção o fato de o Lionel Messi ser o batedor oficial da seleção argentina e errar pênaltis nas suas cobranças durante uma competição, como errou nessa competição duas vezes ontem, mais uma vez. Por que que ele continua sendo o batedor de pênaltis e por que que ele erra tantos pênaltis?
É, eu acho que ele bate, continua batendo porque ele converte mais do que perde, apesar dele ter uma média ali de 20% dos pênaltis desperdiçados. Ah, ele bateu na Copa do Mundo, ele tem 50% de erro, né? Ontem ele se tornou o jogador que mais errou pênalti na história das Copas, errou 4. Mas ele tem 4 gols de pênalti. Ele tem 21 gols. E perdeu 4 pênaltis. É melhor ele perder alguns.
Continuar perdendo pênalti, assim, né?
É. Ele perdeu 2 nessa Copa, ele já teria 10 gols. Ele tá na cola do Fontaine. Ele pode virar o recordista de gols em uma Copa só também. O Fontaine fez 13 em 58. Eu acho que é porque ele tem um índice de acerto também razoável, embora mais nos clubes do que na seleção. Porque na seleção ele perdeu 50% dos pênaltis que cobrou em Copas do Mundo. Mas tudo é messiânico ou hiperbólico, né? Porque o Messi é, nesse momento, o jogador que mais disputou partidas de Copa, 30. O que mais fez gol em Copas, 21. O que mais deu assistências em Copas, 9. 21 mais 9, 30. Ele tem uma participação em gol por jogo de Copa do Mundo, E tem a maior longevidade, né, em comparação com outros craques do passado, o Pelé incluindo. 39 anos e jogando no nível que está jogando. Ontem ele terminou chorando, uma imagem marcante da Copa do Mundo, chorando porque ele podia ser responsável pela eliminação e foi responsável pela classificação de novo, porque fez gol e deu passe para gol. É muito impressionante o que faz o Messi. A Argentina vai pegar a Suíça nas quartas de final, no sábado, também no sábado, O quarto de final começa amanhã com França e Marrocos.
Isso, que é o jogo para o qual você vai.
Isso, na sexta-feira Espanha e Bélgica, no sábado Inglaterra e Noruega em Miami e Argentina e Suíça vão fechar as quartas de final no sábado. Aí domingo não tem jogo para a gente ter de novo a... Como é que a Nadia já falou agora há pouco?
Abstinência.
A abstinência de Copa do Mundo.
Tudo bem, e já sabemos a posição do Brasil na Copa, né, PVC?
A pior em 60 anos, 11º lugar. O Brasil foi nono em 90, iguala o 11ª colocação de 66 e só é melhor do que 1934, quando foi 14º lugar de 16 participantes. Naquela época só ficou na frente de Estados Unidos e Bélgica. Muito ruim. Mas vai ter continuidade. Muita gente está falando da possibilidade do Samir Schall de deixar a presidência da CBF. Não acredito. Apareceu de novo um recibo de uma viagem da irmã dele que teria sido custeada pela CBF. Ele garante que a CBF já aprovou as contas e que ele pagou do bolso, da família dele pagou a viagem da irmã. Acho muito difícil acontecer a substituição, porque está se falando de um novo ciclo. Até o Gilmar Mendes ontem fez um tweet falando sobre agora sim vamos ter um ciclo completo de Copa do Mundo com seriedade e comprometimento. O Samir é um homem do Gilmar Mendes, da família Mendes na CBF, e se sair, quem assume é o José Vanildo, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, ou seja, volta o controle das federações. Por tudo isso, por esse jogo político, é muito difícil que aconteça a mudança. O Samir Schall vai continuar presidente, e aí espero que sim, que tenha um ciclo mais completo de Copa do Mundo. O Brasil estude para a prova, como eu tenho usado essa metáfora.
Perfeito, então boa viagem para você, Paulo Vinícius Coelho. E amanhã a gente volta a conversar.
Amanhã estarei em Boston conversando com vocês ao vivo.
Até mais.
Beijo, André. Beijo. Um abraço a todo mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A participação dos Estados Unidos nas vendas dos produtos brasileiros caiu para o nível mais baixo da série histórica da balança comercial, que teve início em 1997. O índice passou de 12,1% no primeiro semestre de 2025 para 9,4% no mesmo período deste ano. Um dos principais fatores que influenciaram o resultado foi o tarifaço do presidente Donald Trump contra itens do Brasil. Os dados estão num levantamento da AmCham Brasil, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Já a China ganhou espaço. O país continua bem à frente como principal parceiro comercial do Brasil. A participação chinesa saiu de 28,9% para 31,5% no intervalo de tempo pesquisado. O número representa quase um terço do valor das vendas brasileiras ao exterior. É o maior patamar desde 2021. A Polícia Federal faz uma operação em 14 estados contra crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo de cargas. A Justiça emitiu 180 mandados de busca e apreensão e 93 ordens de prisão. O presidente Donald Trump afirmou que o cessar-fogo com o Irã acabou. Em uma entrevista coletiva na cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, o líder americano disse que negociar com o Teerã é uma perda de tempo. A declaração foi dada depois de os Estados Unidos voltarem a bombardear dezenas de alvos estratégicos em território iraniano. Segundo o Comando Central americano, a ofensiva foi uma retaliação aos ataques da República Islâmica contra 3 navios comerciais no Estreito de Hormuz. O Irã reagiu imediatamente e a Guarda Revolucionária lançou mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. Em paralelo aos ataques aéreos, o Departamento do Tesouro americano revogou a isenção que permitia temporariamente a exportação de petróleo pelo Irã. No horário de Brasília, 9:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Nove e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Natanjia Calado.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Nós estamos atualizando para você ao longo deste Jornal da CBN o placar da partida entre Brasil e Japão, o jogo válido pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, que ocorre em Osaka. Neste momento, vitória parcial do Brasil, 2-1. Venceu o primeiro set, 25-20. No segundo set, o Japão venceu 25-19. E o Brasil respondeu no terceiro set com 25-19. Quarto set em andamento, por enquanto, vantagem do Japão neste quarto set. Agora são 9:05. Você já pode conferir, consultar o lote especial de restituição automática do imposto de renda, aquele projeto batizado de cashback. Benefício é voltado a pessoas que estavam dispensadas de declarar o imposto em 2025, mas tiveram o imposto retido na fonte ao longo de 2024 e têm valores a receber. Cerca de 4 milhões de contribuintes serão contemplados nesta etapa, que vai liberar aproximadamente R$500 milhões. Os pagamentos serão depositados em parcela única no dia 15 de julho, limitados a R$1.000 por pessoa e realizados exclusivamente via Pix, por meio da chave CPF. Ou seja, só mesmo se você tiver lá no seu banco, na sua instituição financeira, como Pix, o CPF, só mesmo assim você vai receber esse dinheiro neste primeiro momento. Eu quero saber se vou receber alguma graninha agora. Bom, tem uma página especial do governo federal e da Receita Federal disponível, que é o Consulta Cashback. Você clica lá no Consulta Cashback e aí você vai colocar o número do CPF, data de nascimento, você faz a sua consulta. Imediatamente você fica sabendo se vai ter dinheiro na conta. Dinheiro só cai na conta no dia 15, mas você agora já pode saber se vai ser beneficiado neste que é um projeto piloto do governo federal. 9:07 agora.
Vamos a Brasília. Rani Veloso está de volta com outras informações para a gente. Rani.
Oi, Nadédia. Olha, depois do Ministério das Relações Exteriores dizer à Câmara dos Deputados que há risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil, o ministro da pasta, Mauro Vieira, entra na mira do Congresso Nacional. Hoje, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara vota um requerimento de convocação de Vieira para que ele preste esclarecimentos sobre a atuação do governo brasileiro após a ameaça, que seria uma consequência da decisão unilateral do governo de Donald Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O responsável pelo pedido é o deputado Evair de Mello. Segundo ele, as dúvidas iniciais encaminhadas ao Ministério, também por ele, não foram devidamente esclarecidas. Ontem, a Comissão de Relações Exteriores do Senado já aprovou um convite para também ouvir o ministro Mauro Vieira sobre as possíveis ações militares dos Estados Unidos em território brasileiro. O convite foi aprovado de forma simbólica após requerimento do senador Hamilton Mourão. O governo americano rebateu, inclusive, a declaração do Itamaraty. Um porta-voz do Departamento de Estado classificou o alerta como absurdo. A resposta foi dada ao G1. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que as alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos violentos. Santos. Em outra frente, o governo brasileiro tenta colocar panos quentes. Hoje, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, se reúne no Peru com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby. De acordo com fonte do governo, a CBN, o pedido de encontro bilateral foi feito pelos Estados Unidos. Eles participam da Conferência de Ministros da Defesa da América. Ontem, o Ministério da Defesa já havia dito que discorda do Itamaraty e não vê risco de atuação militar americana no Brasil. Nadédia.
Obrigada. Rani Veloso, em Brasília.
Nós temos agora 9 horas e 9 minutos. Mais de 60 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica. É o que mostra um levantamento inédito realizado por 16 organizações da sociedade civil, incluindo a Unesco, Unicef e a Fundação Roberto Marinho. Estudo aponta que do total de cidadãos com a formação incompleta, mais de 44 milhões não terminaram o ensino fundamental e 19 milhões não finalizaram o ensino médio. Para conversar conosco sobre este trabalho, nós convidamos o professor Rogério Jerônimo Barbosa, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Centro para o Estudo da Riqueza e Estratificação Social, foi o coordenador geral desta pesquisa. Professor Rogério Barbosa, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia.
Bom dia, Milton e Nadédia. Muito obrigado por me receber.
Bom dia.
O que os dados que vocês coletaram diz aos brasileiros?
Nós dizemos de uma urgência e uma necessidade inescapável de solucionar talvez aquele que seja o maior problema da educação brasileira, né? É o fato de que hoje a gente ainda convive com o legado de gerações que foram negligenciadas do ponto de vista do direito ao acesso à educação. São pessoas que, claro, cresceram em contextos muito diferentes, em governos anteriores e diferentes, momentos nos quais as políticas educacionais ainda não estavam expandidas e grandes o suficiente, mas que hoje ainda não têm acesso à educação. Isso significa uma entrada dificultada no mercado de trabalho, rendas muito menores, riscos de informalidade, incapacidade de contribuir à previdência e, inclusive, aos impostos, né? E também, eu acho que o principal são sonhos negligenciáveis e negligenciados e possibilidades muito limitadas de fazer escolhas de vida, né? Até mesmo são pessoas que se tornam vulneráveis a golpes, a desinformação, né? Porque tendo o mundo se tornado tão digital, tão tecnológico assim, isso significa que são pessoas que também não são apenas não escolarizadas do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista digital, né? Talvez um problema mais grave da educação. A gente tem celebrado o avanço do ensino superior, mas o contingente de pessoas sem ensino básico é duas vezes maior do que o contingente que acessa o ensino superior, né? Enfim.
O relatório mostra uma queda na demanda pela educação de jovens e adultos, o que poderia parecer uma boa notícia, indicar que as pessoas estão concluindo a educação no período regular, mas não é isso, né? Na verdade, é por causa da mortalidade. E a gente tem um avanço no EJA, hoje, por exemplo, existe a modalidade online, inclusive, da mais acessível. Então, o que esses números mostram? As pessoas estão morrendo sem o diploma?
Pois tem um aparente paradoxo aí, que é o fato de que essa população que tem perfil para demandar EJA, ela tinha um tamanho muito maior há cerca de 15 anos atrás. Ela era 75 milhões de brasileiros. E hoje nós temos 64. Onde foram esses 11 milhões, quase 12 milhões, na verdade, né? Esses 11 milhões, eles não foram atendidos pela educação de jovens e adultos. A modalidade, infelizmente, vem retraindo, o número de matrículas vem se reduzindo, o número de pontos de oferta também se reduz, e há um corpo docente nem sempre preparado e treinado especificamente para isso. Se o problema não vem, então, sendo tratado como política pública, se somente 1,5% dessa população é de fato atendida, como é que esse número pode cair, né? Uma das coisas que nossa pesquisa descobriu foi justamente que pelo fato de que são gerações mais velhas, a demografia tem feito seu papel mais cruel, né? 51% da queda, né, 51% desses 11 milhões, é, na verdade, a redução do tamanho dessas gerações por meio da mortalidade. Então, isso dá uma aparência da redução do tamanho do problema, mas isso significa que nós estamos deixando simplesmente o tempo passar.
Quais são os impactos econômicos de tudo isso que vocês levantaram até aqui?
Os impactos econômicos são diversos. A gente tem, por exemplo, uma formalidade muito... desculpe, vou começar. A gente tem uma participação muito menor no mercado de trabalho. As pessoas sequer procuram emprego, às vezes porque já sabem que são menos produtivas. Eventualmente, aquilo que afeta o acesso à educação também afeta o acesso ao trabalho. No caso das mulheres, a necessidade de cuidado de crianças ou de idosos, né? E significa que há uma desigualdade de gênero doméstica que impede elas de acessar tanto a educação quanto o trabalho. E também há uma ineficiência no sistema que poderia eventualmente possibilitar isso, como, por exemplo, creches ou até mesmo uma política nacional de cuidados, né? Essas coisas estão muito relacionadas. Mas, não participando do mercado de trabalho, há um risco muito maior de incidência de pobreza, e quando essas pessoas participam do mercado de trabalho, geralmente nas posições de informal, recebem quase que metade do salário daqueles que eventualmente receberiam com ensino médio completo no mínimo, né? A gente faz um cálculo aqui, uma simulação, que na verdade, né, tem que ser olhada com grão de sal, mas ela dá uma ideia do potencial produtivo que nós teríamos, né? Se nós fornecêssemos educação básica, pelo menos atendendo às metas do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, que foi aprovado agora em 2026, nós teríamos um potencial de cerca de 66 bilhões de reais, né, de aumento na massa salarial, isso é, na soma de todos os recebimentos do trabalho no Brasil. Isso representa 0,6% do PIB, o que é um grande volume, né, do tamanho de certas políticas públicas nacionais. Então, a gente está deixando de produzir essa riqueza porque essas pessoas não participam ou, quando participam, ganham muito menos.
Tem alguns recortes demográficos importantes na pesquisa. Por que que homens e mulheres abandonam a escola e qual que é o perfil racial e regional dessa população sem estudo?
O perfil regional é uma concentração principalmente nas regiões norte e nordeste. Isso já é histórico e há muito tempo. Apesar disso, diversos estados da região norte e nordeste têm feito um papel de tentar expandir isso até numa velocidade maior que no sudeste, né? O problema é maior lá, mas há, vamos dizer assim, um esforço um pouquinho mais intenso nessas regiões também. A população, do ponto de vista racial, é majoritariamente negra, né? A gente tem, acho que talvez 50% mais de chance de um negro estar nessa presença do que em pretos e pardos, né? Nessa situação de não ter ainda o acesso ao ensino básico. E do ponto de vista de homens e mulheres, do ponto de vista percentual, até que é mais ou menos equilibrado, mas as razões para ter interrompido os estudos anteriormente e não retornado é que se tornam muito diferentes. Para ambos, as razões para abandonar são o trabalho. Só que, ao lado do trabalho, também existe a razão de saúde, de gravidez e cuidados, né, para as mulheres, principalmente. As razões para não retornar, elas, na verdade, reforçam esse motivo do trabalho, mas aí as mulheres agora já não é mais o motivo da gravidez, é o motivo de cuidados. Ou seja, em algum momento no passado, elas engravidam, eventualmente, sem um apoio familiar, sem a presença de um eventual companheiro ou companheira, e então, agora tem um legado de cuidar dessas pessoas, né? Eventualmente, pessoas na família que também estão em idades mais avançadas passam a ser também responsabilidade dessas mesmas pessoas, então, existe uma desvantagem acumulada que vai impedindo o retorno, né? O desinteresse também é um ponto bastante importante. O desinteresse pela educação, ele diz respeito a diversos aspectos, mas acho que vale a pena ressaltar pelo menos dois, que é a desconexão dos currículos com as realidades dessas pessoas. Muitas vezes são currículos infantilizantes, que não têm a ver com as demandas práticas e cotidianas que essas pessoas vivem, né? Às vezes até de trabalho também. existe também uma espécie de desalento ou falta de perspectiva, tendo em vista que a educação já lhes foi negada muitas vezes. Então, acho que a esperança que essas pessoas poderiam ter na educação como uma solução também acaba baixando, né? Então, existe uma necessidade de adaptação dos currículos da forma de oferta para chegar até essas pessoas, mostrando caminhos reais e potencialidades verdadeiras, né?
Professor Rogério Barbosa, números coletados, diagnóstico feito, agora estão sendo apresentadas propostas para se tentar mudar esse quadro?
Essa rede, né, que você mencionou anteriormente, é, na verdade, a grande autora das pesquisas, e nós estamos ainda trabalhando com eles. Estamos tentando agora fazer relatórios estaduais que vão fazer um diagnóstico um pouco mais focado nas realidades locais, pensando exatamente na incidência, porque é um problema muito complexo e uma solução padronizada, obviamente, não seria útil para cada especificidade local. Então, relatórios estaduais têm essa função agora de incidir, principalmente nos governos atuantes, agora, eventualmente até nos que virão, né, para desenhar políticas efetivas. Ao lado desse diagnóstico nacional, nós fizemos também alguns relatórios que a gente chama de O que Funciona. Eles foram coordenados pelo Grupo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, também aqui do IESP, coordenado pelo professor Bruno Schaeffer. E nós fizemos uma avaliação das formas efetivas de desenhar políticas que geram resultados, né? A gente analisou casos internacionais e nacionais de